1974 como o momento do derrubo da ditadura do Estado Novo e do início da transição democrática. 25 de abril de 1975, primeiras eleições livres e por sufrágio universal em Portugal. 2 de abril de 1976, aprovação da Constituição da República Portuguesa. 25 de abril de 1976, primeiras eleições para a Assembleia da República. 27 de junho de 1976, primeira eleição do Presidente da República por sufrágio direto e universal e as primeiras eleições para as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. 12 de dezembro de 1976, primeiras eleições para as autarquias locais, assim se fechando o ciclo eleitoral para todos os órgãos políticos locais. Isto é, nas linhas orientadoras consensualizadas em devido tempo na Conferência de Líderes, no que diz respeito às datas que devem organizar as comemorações aqui na Assembleia da República, a data de 25 de novembro não consta, não por decisão minha, mas por consenso obtido na Conferência de Líderes. Consenso significa que nenhum grupo parlamentar se opõe. A minha pergunta, Sr. Deputado Rui Rocha, é muito simples. Disto que eu disse, o que é que o Sr. Deputado não percebeu? Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Rui Rocha. Silêncio para que o deputado possa usar da palavra. Os seus deputados, peço silêncio para que o senhor deputado possa usar da palavra. Senhores deputados, peço silêncio para que o Sr. Deputado possa responder aos pedidos de esclarecimento que lhe foram dirigidos.
Sr. Presidente, muito obrigado pela questão que me coloca. Eu vou situar-me naquilo que foi a minha intervenção e, portanto, a Iniciativa Liberal não tem rigorosamente nada a opor a nenhuma das datas que integram o programa das comemorações. Tem a posição clara de que o 25 de novembro, pela sua importância, deveria estar incluído nessas comemorações. Foi essa a posição que a Iniciativa Liberal defendeu, é a posição que defende, e eu devo dizer que não encontro, em nenhum dos argumentos utilizados aqui hoje, nenhuma justificação para que não esteja, e, portanto, a posição da Iniciativa Liberal é claramente que a data do 25 de novembro, pela sua importância, devia estar em...
Senhores deputados, peço silêncio. O senhor deputado ouviu os pedidos de esclarecimento que lhe foram dirigidos. Os senhores deputados que pediram esclarecimentos devem agora ouvir.
Não devem.
Faça favor.
Portanto, a resposta é muito simples. Na opinião da Iniciativa Liberal, que foi manifestada oportunamente, o 25 de novembro deveria estar incluído nas comemorações do cinquentenário do 25 de abril. Quanto à senhora deputada Paula Santos, eu apenas vou registar o seguinte. Teve dois minutos e alguma coisa de intervenção, não o aproveitou para condenar os terroristas do Hamas. Com quem não tem esse tipo de clareza relativamente ao terrorismo, a tudo aquilo a que assistimos, não há conversa, não tenho mais nada a esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Hugo Oliveira pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Exatamente, Sr. Presidente, se me permite. Presidente, eu ouvi-o atentamente e queria-lhe colocar esta questão de uma forma também direta e clara, depois da questão que colocou ao Sr. Deputado. Na sua opinião, se me permite, a sua outra opinião, deve ou não deve ser incluído o 25 de novembro, para além daquilo que já transmitiu, deve ou não deve ser incluído? É a questão que lhe quer colocar e gostava que lhe respondesse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se as bancadas me permitirem responder a esta interpelação, faço-o com todo o gosto, chamando o testemunho, se necessário for, dos meus colegas membros da Comissão Organizadora. O que nós decidimos desde o início na preparação das comemorações é que tentaríamos trabalhar por consenso, isto é, celebrar o que nos une, que são as regras da democracia e que nos permitem a nós ter as mais diversas posições, ideias e interpretações, incluindo sobre o processo de transição democrática. Foi esse o princípio com que nós trabalhamos e assim temos trabalhado. E, portanto, na Conferência de Líderes e na Comissão Organizadora, tivemos discussões sobre se o 25 de novembro devia ser assumido no quadro deste programa de comemorações da Assembleia da República enquanto tal, e não chegamos a consenso sobre isso. Como não chegamos a consenso, por exemplo, sobre, como defendiam vários partidos políticos, incluir também a data de pedido de adesão à União Europeia, então Comunidades Económicas Europeias, também no âmbito das comemorações do 25 de Abril. Onde é que eu chamo o testemunho dos membros da Comissão Organizadora, porque há aqui vários comigo? Quando discutimos da Comissão Organizadora esta questão, que o fizemos, eu lembro muito bem de ter dito, percebo que o consenso não é possível, mas devo dizer que espero que o meu partido comemore o 25 de novembro. Julgo que respondi ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, também por uma interpelação à mesa. Faça favor. Senhores deputados, se pudermos ter silêncio, porque ainda temos várias outras declarações políticas. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para uma interpelação à mesa.
Queria fazer uma interpelação à mesa para pedir a distribuição de um documento, que é uma notícia que dá conta das declarações de Catarina Martins sobre Fidel Castro, em que depois de reconhecer os avanços da ciência, na saúde, no combate à pobreza, saúde que também são conhecidos no SNS, diz, e cito: mas Fidel Castro é também protagonista de um regime com muitos erros, que o Bloco de Esquerda nunca deixou de denunciar, desde logo um regime de partido único que negava liberdades e que perseguiu pessoas pela sua diferença. E por isso se conclui que não há um único exemplo que a IEL consiga dar de um ditador que o Bloco de Esquerda tenha defendido. E por isso é um mentiroso que aqui vemos hoje.
Muito obrigado. Se o pedido é de circulação do documento, é fazer o favor de entregar à mesa. Vamos agora passar à próxima declaração política, que compete ao grupo parlamentar do PCP, tendo a palavra para o efeito a Sra. Deputada Alma Rivera. Pode vir vindo devagar, dando tempo aos seus colegas de se reorganizarem. Eu, pedindo publicamente desculpa ao Sr. Vice-Presidente Adão Silva, pedia-lhe agora o favor de me substituir e ficou claro porque é que tive que fazer aquela marcha a ré há pouco. Sra. Deputada, só um minuto, que há muita emoção, pessoas que se encontram, outras que se cumprimentam. Julgo que está agora em condições de iniciar a sua declaração.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sentir-se meia pessoa, meio cidadão, não saber com o que contar, não ter um interlocutor. Assim estão centenas de milhares de estrangeiros e imigrantes no nosso país, pessoas que vivem e trabalham todos os dias sem saber ao certo com o que contar. Vidas suspensas, embrulhadas nos processos de autorização de residência e na sua relação com o Estado português. São muitos, muitos milhares de pessoas que passam os seus dias recorrendo à ajuda de familiares, amigos, advogados, até a Procuradoria Ilícita, a telefonar para o SEF apenas para tentar obter uma marcação. Falamos de vidas, de situações muito diferentes entre si, de pessoas que procuram regularizar a sua situação ou dos seus filhos, outros que pretendem ver os seus documentos renovados, outros que construíram a sua vida no nosso país e apenas aguardam a possibilidade de reagrupar a família, ainda os que reúnem todas as condições para obter nacionalidade e simplesmente não conseguem. Em comum estão, tantas vezes, demasiadas vezes, anos de espera. Muitos dos senhores deputados aqui presentes terão recebido inúmeros pedidos de ajuda nos vossos e-mails destes cidadãos desesperados. Da nossa parte, podemos testemunhar situações inconcebíveis. Ligo, ninguém atende. Liguei mais de 12 mil vezes nas últimas semanas. Ou estou há meses sem trabalhar porque não renovaram a minha residência. Sou residente, tive a minha filha aqui, ela agora está com 1 ano e meio e até agora não consigo receber o abono nem consigo fazer a minha marcação no SEF. É preciso ouvir estes gritos de revolta. 4 anos morando aqui, pagando os meus impostos e contribuições. 4 anos em que a minha filha mora cá, sem documentos, e não foi por falta de tentativa. Gritos tantas vezes abafados porque um imigrante indocumentado, alguém que não tem em sua posse um cartão, um documento válido, é alguém que não tem segurança para fazer valer os seus direitos. Esta situação, senhores deputados, envergonha o nosso país. Levar ao desespero milhares de pessoas que apenas querem ter a sua situação regularizada não é política de integração digna desse nome, não é sequer uma política de respeito pelos direitos humanos. E, no entanto, parece não haver por parte do Governo uma real vontade de resolver este problema e garantir condições dignas a quem procura o nosso país. Uma vez mais, as palavras, as proclamações não correspondem à ação. Estamos a dias da extinção definitiva do CEF e da sua substituição em matéria administrativa pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que ficará, a par do IRN no que toca à renovação de títulos e emissão de passaportes, com os processos de autorização de residência. Só no que diz respeito a processos pendentes de pedidos de residência com manifestação de interesse, serão à volta de 300 mil. 300 mil. A que se somam todos os outros processos ao abrigo de outros artigos e os processos de renovação. É incalculável o volume de pendências que transitarão a 30 de outubro para a nova agência. Preocupado com esta situação e percebendo que para que a nova agência possa corresponder aos objetivos para os quais foi criada, são necessárias medidas extraordinárias, urgentes, na semana passada o PCP apresentou um requerimento para ser ouvida à Ministra dos Assuntos Parlamentares, com a tutela da Integração e das Migrações, assim como o Conselho Diretivo da nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo na primeira comissão desta Assembleia. Incompreensivelmente o Partido Socialista opôs-se e assim inviabilizou esta audição. Alegou ser extemporânea, tratar-se de uma fase de transição e que apesar de já existir um Conselho Diretivo nomeado, a nova agência ainda não está em funcionamento. Ou seja, senhores deputados, há alguém que está há 2, 3 ou 4 anos à espera de uma marcação no CEF, dizemos que tem de esperar mais um bocadinho, porque este assunto é terra de ninguém. Há alguém que espera há meses para poder iniciar um processo de reagrupamento familiar e assim poder trazer os seus filhos ou o seu companheiro, diz-se que esta pretensão é extemporânea. A quem tem a vida do avesso, dizemos, esperem mais um bocadinho, porque o Governo não tem nada para dizer neste momento. Porque o MAI está a deixar a pasta e a Ministra responsável pelas migrações ainda não está inteiramente com a pasta. Uma fase de transição, recordamos, que dura há 3 anos, desde que uma forma precipitada e irresponsável foi anunciada em dezembro de 2020 a extinção do CEF. Uma extinção que era para ter acontecido em janeiro de 2022, depois passou para maio, depois suspensa por tempo indeterminado, novamente apontada para uma data, março de 2023, e por fim esperemos 30 de outubro de 2023. Senhores deputados, é certo, uma audição por si só não resolverá os problemas destas pessoas, mas seria uma oportunidade deste Parlamento mostrar que se interessa e também de escrutinar o que está a ser feito, dar respostas às pessoas. Uma oportunidade para o Parlamento contribuir, inclusivamente, para resolver os problemas e um problema que aumenta literalmente a cada dia, com milhares de processos a entrar e sem resposta. Isto é uma urgência e o PCP exige que se tomem medidas a sério. Contrariamente ao que foi difundido, não existiu nenhuma medida extraordinária para recuperar processos e também não se conhece qual é o plano para devolver alguma dignidade a este serviço. Publicou-se a prorrogação da validade dos documentos até 31 de dezembro de 2023. No entanto, são os próprios serviços da administração pública, na segurança social, na saúde, na educação, a limitar a eficácia deste prolongamento. As pessoas têm receio de sair do país porque poderão não conseguir regressar. Diz-se que continuarão elementos policiais a dar apoio à AIMA num primeiro momento, o que choca com o argumento da urgência, real, quanto a nós, da separação das funções policiais e administrativas. Não se sabe que reforço, de facto, acontecerá nos serviços assoberbados em prejuízo dos seus trabalhadores, que lidam todos os dias com a frustração de não conseguir responder às solicitações. Senhores deputados, fazemos um apelo sério a que se olhe para este problema com a atenção que ela merece, para que o Governo utilize os meios que tem ao seu dispor, para pôr fim a este autêntico desastre. Senhores deputados, os trabalhadores estrangeiros, como bem sabemos, têm remunerações médias mais baixas que os trabalhadores portugueses, têm maior risco de pobreza...
Senhor deputado, tem que concluir.
Para terminar, muito obrigada. Tem maior risco de pobreza e de exclusão social, pior habitação, mais sobrelotada, menos acesso à saúde e aos direitos em geral. São tantas vezes vítimas de xenofobia e de racismo. São vítimas de aproveitamento para todos os tipos de exploração e até das chamadas máfias das senhas ou das redes de tráfico de seres humanos que aproveitam a fragilidade do sistema. Senhor Presidente, senhores deputados, o que o Estado português deve fazer não é apenas proclamar a sua visão humanista, é praticá-la, com meios, com investimento e serviços.